A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá começando, minha gente! Sim, sim! Mas eu quero usar esse espaço aqui. Meu Brasil, quero usar esse espaço para fazer um protesto sério. Tem uma coisa que tem mexido com o cidadão brasileiro, pouca gente tem comentado: não dá mais para produzirem meia soquete que sai do pé quando a gente começa a andar, tá? E eu faço esse apelo aos produtores de meia soquete. O Brasil não aguenta mais 6 meses de tênis comendo meia, a gente morre, a gente não consegue mais. Ficando com o calcanhar de fora, aquela meia aglomerada na ponta do pé, estraga o nosso dia, arrebenta o nosso humor, irrita demais. Tem que ficar calçando a meia toda amarrotada com o dedo indicador, porque a gente não tira o sapato pra calçar a meia, a gente fica tentando cavucar a meia com o dedo ali, pra não ter que tirar o tênis e ajeitar. Por favor, parem! Apenas parem de fazer meia que não firma no pé! Fica meu desabafo aí, tá certo? No próximo programa eu vou falar sobre tecido de blusa que não limpa lente de óculos, que isso me irrita. Mas é nesse clima de verdade sendo ditas que eu já vou apresentar meus convidados. Hoje ela está aqui, Rafaela Mandelli. O goleador Paulo Nunes. E diretamente do Fala Mansa Tato. Vamos começar a protestar. Que bom ter aqui um programa de viajantes. Porque todas as histórias hoje aqui são de viagem. E histórias muito doidas. A tua é doida pelo fato de você ter ficado doida. Simplesmente. Mas eu pedi até pra não servirem o gin pra você, é água, porque eu quero primeiro que você conte a história, depois que você desabe.
Ai,
você tava indo
Deus.
Pra onde?
Eu tava... Tinha uma segunda parte da série que a gente tava filmando e a gente tinha que terminar de filmar no Uruguai, em Montevidéu.
A série é aquela série que você fazia com a Carol Cássio, que ela contou aqui no programa, inclusive,
ela contou como a gente fez a preparação.
Ah, legal,
lembra?
Que tá foi, bom.
Corta para... A gente estava um tempinho sem se encontrar, elenco, parte da equipe. Não foi. Ficamos super felizes de nos encontrarmos no aeroporto. Aí a Carol Castro vira e fala o seguinte: vamos tomar um drink para a gente comemorar essa nossa ida e tal, finalizar a série e tal. Vamos, lógico, com certeza, vamos, com
e
certeza.
E assim começam as maiores desgraças da vida.
É.
Vamos tomar um drink pra comemorar! Isso vamos, aqui vamos. No Brasil, ainda pra ir
no
pro Uruguai.
No aeroporto, é. Aí eu não lembro se era caipirinha, cara,
não
vodka.
Tem como lembrar.
Não, porque eu tava lembrando super.
Tá, então,
aí eu só não sabia se era cachaça ou vodka.
Tá bom.
Que agora eu já sei distinguir, agora eu já tô mais esperta. Mas aí tomamos ali, brindamos, aí que bom, que felicidade e tal. Entramos no embarque. Passamos pelo free shop, a Carol vira e fala: tem aqui a bebida que eu mais amo na vida, que eu sempre tenho que pedir pela internet, eu nunca consigo pedir em lugar nenhum, tem aqui, vamos comprar, vamos levar e não sei o quê. Eu falei: mas eu nunca bebi isso, mas que bebida é essa? Eu nunca ouvi falar. Não, é uma maravilhosa, vamos levar pra lá. Rafa, eu compro duas garrafas, você compra duas e a gente leva pra viagem, lá quando a gente tiver de folga e tal. Eu falei: mas se eu não gostar? Se eu não gostar, eu compro as suas duas garrafas. Eu falei:
nossa, ela ama mesmo.
Ela gosta mesmo, hein?
Ela já tá. Leva 12 que eu vou vender, revendendo.
Eu falei: tá bom. Deve ser negócio, deve ser maravilhoso.
Depois passa,
né,
pra gente
eu
também, que a gente já tá.
Não, aí tá. Vamos ver se vocês vão querer saber.
Não sei se a gente vai querer no final da história.
Exato,
né?
Foi
legal.
Compraram.
Aí compramos.
Que era o que
ela
é
duas era café com tequila.
Café com tequila.
Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
Mas eu também não lembro.
Duas garrafas eu comprei.
Café é só pra dar uma ajustada.
E Carol, duas garrafas.
Beleza.
Ok. Entramos no avião. Todo mundo estava sentado perto. Equipe, produção. Decolamos. A Carol virou e falou: ai, vamos abrir uma da minha? Que aí você prova já.
Uma Carol,
também.
Demônio também.
Demônia.
A pessoa a falou: vamos tomar um drink. Vamos comprar bebê. Vamos tomar no avião. A pessoa já tava com crack, vamos fumar um crack.
Carol é das boas.
Você ouviu, né, Carol? Eu tinha que contar, não tem jeito. E aí, ela falou: vamos provar, aí você prova, vê se você gosta já. Eu falei: ah, vamos, já estamos aqui, né? Ela abriu a garrafinha
uma
dela.
Uma tequila no avião.
Tequila com café, misturado. Café. Um negócio docinho, um negócio...
Engraçado que o problema é a tequila, não é o café, você sabe, né?
Ela tá assim, não, e o café? Exatamente.
E dentro do avião, e dentro do avião.
E aí, o que, que aconteceu? Eu, ingenuamente, esqueci dessa história que quando você bebe no avião, por causa da pressão,
verdade,
né?
A culpa é do avião. Você
é, da culpa é do avião.
Mas dá uma mexida mesmo. Quando você bebe no avião, você fica bêbado mais rápido.
Você imagina a pessoa que não tá acostumada, que nunca tinha bebido tequila e café na
vida. E tomando café pra caramba, né, Rafa?
E ela ainda tinha comprado uns copinhos assim, aí era tipo tchum. Aí ia passando outro.
Porque tequila, tomava, você não bebe com socialmente.
É tipo shot, né?
Você bebe um shot.
Você não sorve um pouquinho.
Não, tudo não, sente, não, né? Não sente.
Aí tô ali tranquila com todo mundo. Quem tava do meu lado, demônia da Carol. E com a garrafa aqui. E tão lá, tchum, aí passa pra todo mundo tomando, todo mundo. Vi uma hora, tava todo mundo meio bêbado. Aí, de repente, não lembro mais de nada.
E aí, como assim? Você não lembra de nada?
Eu não lembro de nada. Eu não lembro do avião pousando. Eu não... Aí, vou contar o que eu lembro. Abro o olho, uma escuridão total. Mas breu. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Uma dor de cabeça, um negócio. Eu falei, o que é isso? Vou morrer, já não tô sabendo que eu morri. Onde é que eu tô? Começar a tatear, assim, as coisas pra ver se eu achava algum interruptor, alguma coisa pra descobrir onde eu tava. Uhum. Aí eu achei o interruptor, quarto de hotel.
Você tava num quarto de
hotel?
Falei,
será que eu fui deportada? Ou será que eu consegui chegar em Montevideo? Aí comecei a procurar algum papel do hotel para saber.
Você não sabia nem que país
eu tava. Eu não sabia nem que país eu tava.
Que loucura.
Olhei no relógio, 4 da manhã, falei, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu. Eu não podia ligar para ninguém, cada um tava nos seus quartos dormindo.
Claro, 4 da manhã.
Eu não dormi mais, porque eu falei, eu preciso saber o que aconteceu. Meu Deus do céu, o que eu fiz, o que aconteceu.
E aí?
Aí eu fiquei, né, pelo quarto, porque eu não queria nem sair do hotel, porque eu não sabia nem o que tinha acontecido. Eu falei, não vou nem botar o pé para fora, não vou pedir nada. Uma dor de cabeça horrorosa, fiquei bebendo água. E acordada, quando deu 8 da manhã, eu comecei a mandar mensagem para Carol. Carol, o que aconteceu? Carol dormindo. 10 horas da manhã, eu já subindo pela parede de desespero, né? Carol me manda uma mensagem e fala, gente, reunião, 10h30 para contar o que aconteceu.
Meu Deus, o desespero.
Aí eu já falei, com certeza deu ruim.
Maldito café, né? Maldito café.
Nunca matou um café.
Não, mas uma dor de cabeça, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Mas eu fui, encontrei todo mundo, o elenco todo, botei uma maquiagem, fui toda linda, toda
fingiu
chique.
Normalidade,
fingi normalidade total. Falei, tô preparada, pode contar, gente, o que aconteceu?
O que aconteceu?
Eu tive uma amnésia, realmente, mas eu tava andando e eu tava falando numa determinada hora no voo. Falei, Carol, não quero mais, tá bom pra mim. Peguei o óculos escuro de noite no avião e, pum, já botei e ali fiquei. E a Carol falou, ixi, acho que... Não me lembro, saindo do avião, tiraram uma foto. Eu não, com o Rafael Losso, de um lado, e eu acho que era o Ravel Cabral do outro, andando, mas assim, me apoiando neles, e eles falando que eu tava seríssima. E que eu não falava uma palavra. Eles falavam, Rafa, você tá bem? Rafa, você tá bem? Tipo, virei um robô. Aí, eles me contando, falaram, como é que a gente vai fazer pra passar com a Rafa na alfândega? Como é que vai ser?
Tem
como
que entrar,
vai? Entrar no país. Pega todo mundo, meus documentos todos, minhas pastas, passaporte, entrego na minha mão e falo, Rafa, você vai primeiro, a gente vai ficar na fila e vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer pra tudo dar certo. Como tava todo mundo bebinho, tava engraçadão pra todo mundo. Ninguém tava preocupado, entendeu? Essa foi a sorte. É, o povo tava, nossa, que aventura.
Ela vai voltar pro Brasil deportada.
Aí ficou ali a plateia na fila. Eu não sei. Eu não lembro de ter conversado com o rapaz da alfândega.
Sei.
Eu não sei como, não sei o que eu falei pra ele, que eu passei normalmente.
Ele deixou. Ele era fã da série.
Ele ficou com pena.
Vão pegar a mala. Eu fiquei numa... Eles falaram que eu encostei numa pilastra. Do jeito que eu tava seríssima, de óculos, paradinha assim, ó, durinha, em pé na pilastra, olhando em volta.
O que será que tava passando na cabeça dela?
Isso é que eu queria saber também.
Aí ficou na pilastrinha.
Aí fiquei na pilastra. Aí disse que quando a minha mala passou lá de longe, falei, aquela é a minha mala, lá da pilastra. mostra. Então, o quê?
Não, e podia ser qualquer mala.
Podia ser qualquer mala. Aí disse, racharam o bico de rir. Vamos lá ver se a mala dela é mesmo. Não é possível, não é possível. Aí olharam, era a minha mala. Me levaram a minha mala até a pilastra que eu tava. E disse que eu sentei, durinha, em pé, só que eu fiquei sentada. De óculos escuro ainda, tudo. Esperando todo mundo pegar suas malas. Disse que uma determinada hora eu só fiz assim, ó. E voltei. E aí veio uma multidão de gente. Começou a vir gente do aeroporto. Começou a vir, o que tá acontecendo? O que passa? É a Carol. Não passa nada. Minha amiga está muito bem. Muito bem. E aí começou uma confusão. E a mulher que tava, que chegou junto com o pessoal do aeroporto falou que ela necessita ir para o centro médico. Aí, então vamos, Rafa, vamos, Carol, vou te levar, vamos lá. O povo vai indo pro carro, deixar a mala que eu vou te levar lá. A gente chega lá, sei lá, vai te dar um remédio, alguma coisa. Não lembro de nada. Não consegui mais levantar.
Ih, sentada ficou.
Cadeira de rodas.
Não,
mentira. Mentira.
Alguém, por favor, providencie uma cadeira de rodas. Aí vai, a Carol me bota na cadeira de rodas, me leva pro centro médico. Disse que chegou lá, a mulher me sentou, perguntou o que eu tinha tomado e eu falei, um café com uma tequila e antes uma caipirinha, caipivode, tipo, seríssima. Ela falou, olha, ela não tá bem, vai ter que tomar uma glicose. Aí eu, glicose, blé! No centro médico inteiro. Aí tomei a glicose, também não lembro. Eu na cadeira de rodas, chega a Carol, felizona, me levando pra van, onde tava todo mundo já com as malas pra gente ir pro hotel. Aí eu chego, tô assim já, né? Que aí eu já não tava mais sério, né? Aí a glicose deve ter amolecido. Feito mal, sabe? E aí eu já tava mole. O motorista da van falou, não me vai levar, Eta. Não. Coche, não vai. A Carol, o quê? Você não vai levar minha amiga assim? E não sei o que, que vai levar, como é que... Não, era uma confusão. Ele, eu não vou levar, vai levar. Aí encheu tanto o saco do cara, ele falou assim, tá bom, eu vou levar, mas você vai do lado dela e você vai com esse saquinho aqui. Isso eu tava ainda, eu tava na cadeira de roda, tá? Quando o cara entrega o saquinho pra Carol, na cadeira de rodas, eu já no chão, antes de entrar na van. Aí o cara falou, não, mas vou levar. Tipo, aí foi caos e desespero. Aí o Thiaguinho Marinho, me salvou, obrigada, meu amor. Falou, Carol, é o seguinte, eu, você e a Rafa de táxi. Vai na frente, a van vai na frente, que a gente vai de táxi atrás. Aí eles disseram que eu fui que nem cachorro, assim, com a cabeça pra fora, tipo,
curtindo.
Tipo,
curtindo o ar de Montevidéu.
Já não tava séria.
Veio a brisa boa.
Chegaram, me levaram, botaram na recepção do hotel. Carol, anjo da guarda, me botou de pijama, botou minhas coisinhas todas fofas lá e tal.
E foi assim. Sobreviveu. E aí, a gente tem registro disso.
Ai, lógico, gente.
Porque o pessoal tava bêbado e rindo dela.
Que lindo.
E eu acho que vai dar pra gente entender um pouco melhor o que ela tá falando. Bota aí a primeira foto.
Ai, meu Deus.
Olha, esse curtindo.
Esse aí é lá no avião.
Só alegria.
A Carol Saci,
começo de tudo.
Saindo
aí,
do
calma. Isso aí é você no meio.
É, escorada assim, mano.
Escoradinha. Tá, aí tá aparecendo bem.
É, tá tudo
bota
tranquilo.
A próxima. Menos bem.
Aí já não.
E a Carol, a cara da Carol, muito feliz.
Carol normal, tipo,
como se ela fosse um ponto turístico.
Só faltava apontar o dedo.
Ela tendo a foto sorrindo. A cara da Carol é de vitória.
Eu consegui.
Que loucura. E olha o cabelinho raspado ali do
careca,
lado.
Careca. Olha a pessoa na cadeira de óculos. Sim, ó.
Que maravilha. Tem mais alguma?
Olha lá.
Não é possível.
Tentando me botar na van.
Abraçando. Que maravilha.
Olha o motorista da van.
O motorista da van. Cadê?
A cadeira
de roda.
Primeiro assim.
Que maravilha. Valeu.
Olha,
tem o registro.
Tem o registro pra mim.
É um
não,
sonho.
Não, gente, foi isso.
Paulo Nunes tem história em Las Vegas. Isso significa que que tem a ver com festa, bebedeira e confusão.
Tem. Ela é muito forte, né? Não só de Las Vegas, né? Começa no aeroporto.
Olha aí, o aeroporto...
Gente, nossa, o aeroporto... Gente. Ó, eu já tô...
Quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu vou tirar anos sabáticos. De quê? Pra eu aproveitar a minha vida, né? Porque jogador de futebol atleta, não, né? não tem como aproveitar. Então, eu tirei 10 anos pra aproveitar a minha vida.
10 anos sabáticos.
Muito bom. É porque eu gosto pouco, né, mano?
Valeu.
Eu gosto pouco de...
E você parou de jogar há quantos anos?
Eu parei de jogar com 34 anos.
34.
Então, até os 44, eu falei assim, eu vou tirar pra mim.
Tá bom, já tinha ganhado duas Libertadores.
É, exatamente. Já tava, demais, já tava tranquilo. Brasileiro, Copa do Brasil. Porra. Enfim, chegamos no aeroporto, eu tenho 5 amigos muito férias, assim. Até hoje a gente tem uma reunião. A gente tá tentando até fazer de novo essa viagem. Só que nós já estamos na idade já que tem que ser bem mais devagar.
É,
né?
Agora tem que ser em águas de Lindóia.
Ah, exatamente.
Um pouco mais lá.
Chegamos no aeroporto, 3 casados e 3 solteiros.
Tá,
3 enrolados, né?
Sério.
3 casados, 3 enrolados. E nessa questão da viagem, um dos amigos que era médico não avisa para a esposa que eu ia na festa, que eu ia na viagem.
Uhum.
Porque eu era uma ameaça a ela.
Você viu o ato falho, né? Era uma festa, óbvio. Eu não ia na festa, tipo, viagem.
Era viagem.
E a gente percebe que você realmente era uma ameaça.
Era uma ameaça. Uhum. Não, eu naquela época eu era uma ameaça.
Ficou claro agora. Ficou claro.
Não, nítido, perfeito.
E aí, quando ela chega no aeroporto, ela vai aos prantos. Ela senta no meio-fio e começa a chorar compulsivamente.
Porque ela sabe que você desvirtuou o marido dela.
Exatamente. E o marido também sabia disso. Hoje eu posso falar, hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo, eles já estão com 4 filhos, não teve nenhum problema.
Perfeito.
Foi tranquilo, a Lisa e o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo vai aparecer várias vezes.
Nessa história.
Porque ele é o médico da turma. Então ele tinha que curar muita gente, né, nessa situação.
Mas imagina para a pessoa sentar e chorar. Que ela vem bomba, né?
Imagina Paulo Nunes.
E com vontade, com vontade de viajar.
10 anos sabático.
10 anos sabático. E esse era que ano, sabe? Com que momento?
Esse era o primeiro, segundo, 1 ano e meio, quase 2 anos sabático.
Então ainda tinha lastro para quem
não tinha começado. Do jeito que eu tava, nem tinha começado.
Foi só a volta de apresentação.
É.
Tanto que a gente perde... Aí, o que a gente faz? Tinha um que ia de São Paulo e 5 de Goiânia para ir para São Paulo para pegar o voo para Las Vegas. Normalmente, quando eu vou para um voo desse, sempre eu pego um cara que tira o teu braço do voo, ronca, encosta em você, voo lotado. Chega eu e o amigo, esse que estava no...
Da Glock, quase falecido.
Sentou do lado, todos os amigos do lado, eu no meio e do lado uma menina espetacular, linda, linda. Eu falei, gente, primeira vez na minha vida que eu tive sorte
sentado do lado
de alguém numa viagem pra Las Vegas.
E engraçado que o pensamento dela foi o contrário.
Ela falou assim, olha essa língua que sentou do meu lado. Eu sentei do lado dela e fiquei, que menina linda.
Falando pra quem?
Pra ela.
Não.
Falando pra
só que pra mim ela não
entendia. Em português.
Lógico,
mulher não.
Até porque no inglês é aos poucos.
Sério.
Aí eu falei assim, Ezinho, pô, Ezinho, preciso encontrar essa menina lá em Las Vegas. Ela tá sozinha, Ezinho. Olha isso, Ezinho. Pô, será que ela não quer comer um negocinho? E toda hora, né? Tentando virar pra ela e ela... Igual você quando tava ruim. Seríssimo, assim.
A morte é muito louca.
Seríssimo, em pé.
Ela tava apavorada.
E eu ia se mandando pra lá. 3 horas, eu falei assim, não é possível, eu vou ter que falar com ela. E isso a viagem toda. Tá chegando, poxa, no aeroporto de Las Vegas. Eu vou dar meu último tiro. Agora, ou vai ou racha. Aí, quando eu viro assim pra ela, ela fala assim, que bonita, hein, Paulo Nunes, quer beijar minha boca?
Era brasileira.
Ela de Santa Catarina... Torcedora do Grêmio, fanática em mim.
Isso é bom jogo.
Bom
isso
jogo,
é
por isso que eu tô te falando. Só que aí, e o mico que eu passei, todo mundo rindo de mim. Os meus amigos e todo mundo que tava em volta rindo. Que vergonha que eu fiquei. Poxa, não deu outra. Eu falei assim, caraca, me desculpa, eu tava falando, brincando, não sei o quê. Aí ela falou assim, ai, brincadeira? Não é sério?
Ih, ai.
Aí eu já falei pro meu amigo, aluga aquela limusine que eu tinha falado que tava cara. Uma semana com a gente... curtindo Las Vegas.
Ela?
Ela trabalhava em turismo. Patrícia, ficou
que
até
isso?
Minha amiga.
Que isso? Pera aí, não dispõe.
Ficou até minha amiga.
Ficou amiga.
Ficou, a gente se fala, mas assim...
Mas naquela época era mais que amiga.
Não, foi porque a gente tava se conhecendo,
friends,
né?
Não,
my friends, né?
É.
Aí chegamos na limusine, sentadinha, curtindo com ela. Semana inteira.
Colou com ela.
Colei semana toda. Vamos aí, Miami. Fomos para Miami, baita de um hotel lindo, maravilhoso, né? Porque a gente gastou quase todo o nosso dinheiro também. Depois que a gente foi fazer as contas, a gente gastou mais do que devia. Entramos no hotel, piscina linda, maravilhosa e festa. Piscina, bebida. Bom, aí o Rodrigo precisava comprar um anel para a esposa dele, que ficou chorando lá na Brasil.
Ele precisava comprar um anel Canadá.
Chiquíssimo. Mas esse anel era esquérrimo. Só que aí a gente conheceu mais 5 meninas de São Paulo que estavam em Miami, 2 de BH e 3 amigos meus que eram de Porto Alegre. Aí eles queriam fazer compra, eu falei assim, mas eu não vou fazer compra nunca, uma festa dessa aqui na piscina.
É, uma confusão boa dessa.
E os nossos quartos, poxa, a gente tinha 2 suítes, né? 3 em um, 3 em outro.
Uhum.
E a gente sempre colocava as portas juntas,
né?
Para você passar para lá e para cá. Então era assim, eram suítes mesmo muito legais. E a gente, nas banheiras, a gente jogava, comprava bebida toda, champanhe, uísque, vodka, jogava dentro da banheira e enchia de gelo, cerveja, e enchia de gelo, deixava tudo ali. Ali era o café da manhã, era ali. O almoço era ali.
O banho, janta, era,
o banho
ali,
era ali. Às vezes o banho a gente pulava dentro e falava assim, eu tô no paraíso. Chegamos nesse dia, eu falei assim, vou curtir hoje sozinho. Já tô cansado dos meus amigos, já não tava aguentando mais as mesmas piadas. Gastando pra caramba. Vou falar, vou gastar eu aqui com meus amigos novos agora. Amigas, né? Poxa, quando eu chego pra fazer a festa, contratei DJ, chamei as meninas.
Contratei DJ, ele fala com uma simplicidade, uma normalidade.
Contratei DJ. Mas isso pra fazer essa festinha onde?
Dentro do meu quarto, da suíte.
Contratou um DJ pra fazer no seu quarto?
É, mas lá é pronto pra isso, né?
É, pode ser.
É pronto pra isso. Aí o que acontece? Chego no quarto, vou ajeitar o quarto, porque quarto de homem, imagina, né?
Sim.
Tudo jogado, sei o que. E eu ia fazer uma baita uma festa. Contratei garçom.
Meu Deus, mas que quarto é esse?
Eu dos hóspedes.
Meu Deus.
Sozinho, porque meus amigos todos saíram, então eu tava com outra turma.
A outra turma era das 5 amigas.
Das 5 amigas e de 2 amigos meus.
Tá.
Quando eu chego pra botar o gelo, quem buscava o gelo sempre eram meus amigos. E sempre eu tava ruim, não lembrava de nada nessa amnésia que a gente tem de vez em quando. A minha amnésia foi 15 dias contínua.
Porque tem, nesses lugares dos Estados Unidos, eles têm máquinas
de gelo
no hotel.
Nos quartos, nos corredores.
Nos corredores, daí você vai lá, pega o balde, enche de gelo, e tu enchia a banheira de gelo.
E eu só via todo mundo eles fazendo isso. Eu não tinha força pra fazer, porque eu não tinha... Era ressaca em cima de ressaca. E só que esse dia não tinha ninguém, só sobrou eu.
É.
Porque eu tava esperando toda a turma, arrumei tudo, falei, agora vou eu pra buscar o gelo.
Não, só ficou ali o mordomo,
o garçom, o DJ, tudo. E aí,
o Cirque du Soleil, o pessoal que fazia... Origami.
E você não convidou seus amigos antigos.
Não convidei porque eu não queria botar o Rodrigo nessa situação, né? Porque a mulher dele
falou... Você é um amigo de hoje. Você olha.
E eu pensei nisso que
coisa bonita.
Ela nem precisava ter chorado.
Precisava.
Ela até parou de chorar agora.
Hoje ela fala comigo, porque antes ela não falava comigo.
Mas sim? Eu tô quase pra romper com você agora. E aí, quem tinha que pegar o gelo era você.
Aí era eu que tinha que pegar o gelo, não tinha ninguém mais. Aí eu falei assim, esse gelo é fácil, porque eles só andam aqui no corredor e não saem daqui, então deve ser nesse corredor.
Perfeito.
E corredor desses hotéis lá são enormes, né?
É.
Aí eu falei assim, tô tranquilo, botei um negocinho na porta pra segurar a porta pra não bater e fechar.
Uhum.
De cuequinha branca, branco pra caramba, né? Parecia um fantasma.
Ah.
Sai no corredor, aí mamado, bebendo. Pá, tô virado.
É, pra sair de cueca, a gente imagina, tivesse normal.
Saio, vejo uma porta, falei assim, deve ser atrás daquela porta ali, né? Porque uma máquina de gelo deve estar atrás, não deve estar num corredor, deve estar atrás. Fui tranquilo, beleza, tomando já uma cervejinha misturado com um whiskyzinho, tá? Com um saquinho mole.
Não tem nem mão pra uma cerveja, um whisky, um saco.
Poxa, quando eu pego a porta e abro e saio, a porta vai e faz assim, blá.
Bateu.
Bateu. Aquela porta que só abre por dentro.
E você de cueca?
E eu de cuequinha branca, desse tamanhozinho. Aquela época, a cuequinha era desse tamanhozinho, não é igual hoje, né? Que é essa uma canção, né? Sabe que as cuequinhas pequenininhas?
É a pequenininha que deixa umas ameixas pro lado aqui.
Os pelos saindo.
Sei.
Poxa, quando eu olhei, e tinha só aquela brechinha na porta, sabe, um espelhozinho?
Sei.
Porque você fica assim, eu gritava todo mundo e nada, 20 minutos lá gritando.
E a festa bombando lá dentro.
Quem ficou feliz foi o DJ, que sobrou pra ele,
não,
cinco mulher.
A minha preocupação é que as meninas estavam chegando.
E elas iam bater na porta.
Bater na porta, e eu não tava lá na porta. Eu falei assim, quer saber, eu vou ter que enfrentar. Passei de novo pela piscina onde eu estava na festa.
Mas peraí, essa porta deu aonde?
No lado de fora do hotel.
Saiu do hotel.
Saí do hotel.
De cueca.
De cueca e com saco. E o saco já cheio.
E o outro de baixo também, de baixo. Porque a cuequinha não segurava. Então era... Era tudo... E aí você deu a volta no hotel.
Só lembrar disso. E aí meu inglês é importantíssimo, né? Pra ir na recepção explicar pra mulher que eu de cueca tava com um saco de gelo, que eu precisava abrir a porta do meu quarto.
Esse é o famoso homem do saco.
É isso.
Que as crianças têm medo.
Que horas é?
Só pra... 6 horas da tarde, 6 e pouco. E eu encarei. Fui pra recepção. Tava quase na hora das meninas chegarem. Minha preocupação era as meninas chegarem lá no...
Não era você,
não tem ninguém.
Sua cabeça.
Não tem ninguém. Não, ali eu tava tranquilo. Peguei o saco, cheguei pra menina, consegui fazê-la com que ela entendesse, né? Que eu tava no 208. Não esqueça esse quarto nunca.
Nem eles, né? Ninguém lá.
Ninguém, não. Vai estar interditado até hoje. É uma pequena Chernobyl
hoje
lá.
Quando eu consigo, quem tá chegando, quem é as meninas que estão chegando todas? As meninas, os meus amigos, todos me vendo de saco, com a cuequinha na recepção do hotel e todo o hotel rindo de mim. Resumindo, as meninas olharam pra mim e falaram assim, que, ó, você é corajoso. Essa festa hoje vai bombar. Elas pegaram, ajudaram a pegar a camisa bebida, que eu não tinha largado meu uísque nem minha cervejinha.
Ah, você tava com tudo, né?
Tudo, sacão. E cerveja pelada andando
aqui. Sacão andando aqui.
Tô no quarto 208.
Em inglês.
Two-way.
Entramos, festa arrombada, entra...
Eita, festa arrombada. Ele erra nas palavras, você vê? É nessa palavra que a gente pega como é que foi a festa arrombada.
Festa show. É. Curtimos até 5 da manhã.
Imagino.
Eu acordei, metade do meu corpo... pra dentro do banheiro, a metade do corpo pro corredor. Só pra você ter noção. Depois que meus amigos foram contar o que... Porque eles chegaram mais tarde, ficaram na festa. E aí, depois que eles contaram realmente como foi a festa. Mas a festa foi show, top.
Ó, festa boa, hein?
A gente vai lançar um Que História É Essa proibidão pra ele contar o que rolou na festa.
Eu fiquei
mas
curiosa.
Você deitado né, entre o corredor, entre o corredor e o banheiro, é, pelado de cuequinha?
Pelado, totalmente pelado.
Totalmente pelado.
Pelado.
Mas você correu um perigo, mas controlado. Ele tava com os amigos. O problema é que a gente corre perigo sozinho.
Ixi, sozinho mesmo.
E aonde?
Na divisa da Alemanha com Praga.
Que é a República Tcheca.
Com a República Tcheca. Eu morava na Alemanha, morei um ano na Alemanha, tinha muitos amigos alemães, e aí um brother chegou um dia pra mim e falou, cara, vamos pra Praga, que lá a cerveja é 50 centavos, 50 centos. Pra mim já foi, não precisava falar mais nada.
Só pra isso.
Cerveja 50 centos, Praga, eu não sabia nem onde era, falei, vamos, lógico. Ah, pega um trem ali, chega lá, ninguém me explicou muito, falei, beleza, que dia, vamos lá. Cheguei, subi no trem com os amigos. Fomos a Praga, já preparado, né, mentalizando a viagem. E aí chegou na divisa, entrou né, uns policiais, né, umas roupas bem de policial de Praga, uns chapéu diferente, tudo diferente assim, né?
Isso, então isso é antes da União Europeia, isso é...
E isso era 95,
ah,
então era um marco ainda, né, na Alemanha.
Você entrava num outro país, tinha que mostrar passaporte,
isso, isso. Eles não precisavam, os alemães não precisavam.
Ah, mas o brasileiro...
Mas o brasileiro... mas brasileiro, você acha assim, que visto o quê? Vou chegar lá, eu troco ideia.
Troco ideia.
Lógico. É tipo, o meu visto é esse, né? Cheguei na divisa, chegou o policial, pediu meu passaporte. Eu dei meu passaporte, brasileiro já achando, nossa, ele vai falar, Pelé, futebol. Ele olhou pra mim e falou assim, desce. Eu falei, não, tô com eles aqui. Ele virou e falou, desce. Você não tem visto, você tem que descer. Isso era 30h, na divisa, onde não existia uma cidade. Existia só um posto de controle.
Uau.
E mato. E pinheiros, né? Que é cheio de pinheiros. E nada, não tinha uma cidade perto. Ele me fez descer ali. Aí, quando eu desci, a cena que eu me lembro, assim, é a porta fechando e todos os meus amigos alemães, assim, dando aquele tchau sentido.
Nossa, sabe? Os amigos do Paulo Nunes?
Tipo assim. Cara, e aí todos ali dando tchau pra mim, eu falei, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, cara.
Meia-noite, no nada.
E o trem saindo. E o trem, ele tem uma coisa que é muito sentimental quando ele parte, porque o barulho dele vai sumindo aos poucos. Então, quando vai sumindo, eu falei, não acredito, eu tô sozinho mesmo.
E sozinho, sozinho.
Sozinho.
Não tinha gente na
Eu nunca fiquei
ali.
Mais sozinho na minha vida. Nunca. E não tinha cidade do lado, eu falei, não vou sair daqui pra nada. Ah. Olhei ali no painel dos horários do trem, 5:30 da manhã era o trem que voltava pra Alemanha. ok, vamos enfrentar. Sentei e fiquei olhando pro trilho. Só tinha isso pra fazer.
Não tinha nada.
Olhando.
E não é que passa Paulo Nunes de cueca carregando um saco de pelo. Fala, Pia! Dá uma volta.
Ui, que esforço. E empurrando uma cadeira de rodas ainda, hein? Aqui, ó. E aí, beleza.
É, muito bom.
Eu fiquei olhando pro trilho e, de repente, cara, eu começo a ver um vulto caminhando pelo trilho. Eu vi que tava caminhando, vi que era uma pessoa. Aí eu preciso fazer um parênteses aqui, que um jeito que eu tinha de aprender alemão era assistir filmes que eu já conhecia, que eu já tinha assistido em português, em alemão, para aprender. Claro. E eu tinha, na semana anterior, eu tinha assistido a Encruzilhada, que é um filme...
Eu não sei nem o que é, mas não me parece um romance.
Não parece romance.
A Encruzilhada, ela... Tá, eu tinha assistido esse filme, tava na minha cabeça, e aí, de repente, eu vejo um vulto caminhando, eu falei, não vou me precipitar, né? E foi chegando, e aí eu comecei a ver, assim, tinha uns cabelos avassantes, assim, né? Caminhando no trilho, com um negócio que eu não sabia se era um rifle ainda aqui. Falei, meu, o que que é? Uma roupa de couro, assim, toda... Parecia um personagem de filme, assim. Sabe, o cabelo dele, eu acho que tinha um ventilador, assim, ó, do lado. Que faz, sabe quando... Parecia a Medusa.
Beyoncé, assim.
É, a Beyoncé. E começa, o vulto começa a se transformar numa pessoa. E eu falei, cara, é um cara andando no trilho, assim, ó. Sentido contrário, o trem foi. Eu falei, meu, não é possível que eu tô... E aí o meu coração começou... Sabe a expressão coração parece que vai sair pela boca? Meu coração parecia que ia sair pela boca, cara. Começou a me dar um... E eu falei, meu, não é possível. O que é isso? Aí eu comecei a ver que era um violão.
Ah.
Aqui. Nossa, aí eu lembrei mais do filme ainda. Falei, é o capeta. Pronto, o capeta veio me propor alguma...
É, ele vem te propor um negócio legal, às vezes. Pra Xuxa deu certo.
Aquela...
Aí
não me parecia que eu ia descer numa nave, não. Eu ia subir, tava parecendo que ia subir. Aí, beleza. A primeira pergunta que você faz, do you speak English? Ele olhou pra mim e fez...
Você fala inglês, ele...
Eu falei, não é possível. Eu já achei mais estranho ainda. Falei, nossa, que cara estranho, né? E, por incrível que pareça, eu entendi... que ele, aconteceu com ele o processo contrário que aconteceu comigo. Ele estava tentando vir da República Tcheca para a Alemanha e foi barrado. Só que aí, o que ele fez? Veio andando pelo trilho. E chegou até lá. E eu comecei a entender. Falei, bom, não é tão mal assim,
mas que,
né?
Que língua vocês falaram?
Não sei como a gente conseguiu se entender.
E ele falava assim... Oi, Tato.
Você sabe que ele fazia muito... Aí eu falei... ele falava... É assim, foi mais ou menos isso.
E você entendeu sem falar a língua que ele foi barrado na República da Alemanha.
Sim, sim. Tá, eu presumi que tinha acontecido isso. E o mais louco ainda, a única coisa que eu consegui dele foi... Eu apontei pra mim e falei assim, Tato, you. Ele virou e falou, John. Falei, não é possível, velho. Esse cara com dente de ouro, com cabelo assim, não sei o quê, da República, já chama John, né? Porra, tá zoando, agora é mesmo, é Lúcifer, né? Comecei a fantasiar na minha cabeça. E eu tava nervoso. Aí eu falei, bom, beleza. Pegamos o trem, eu paguei o bilhete pra ele até uma cidade da Alemanha. A gente chegou nessa cidade da Alemanha, o trem que eu iria pegar era só 2 horas da tarde. Aí ia ter que esperar um tempo, a gente encostou num lugarzinho ali, né? Falou, vou dar uma dormidinha aqui e tal, botei minha mochila e cochilei. Eu acordei com um cara, a visão que eu tive, assim, era um cara...
Não esse amigão.
Não, esse tava dormindo do lado. Esse. Mas um cara meio punk, assim, ele tava em cima de mim, assim, ó. E um líquido,
que
assim,
isso?
Ó.
Que isso?
Em cima da gente. Aí eu acordei...
Eu tô até torcendo pra ser xixi, porque... é menos mal.
Eu acordei gritando... Mijaram em mim, mijaram em mim, mijaram em mim! Eu gritava. E o tcheco já acordou assim, né, assustado. Quando eu percebi mesmo, o que o cara tinha na mão era um desses potinhos de fluido de isqueiro.
Não.
Sabe?
De inflamável?
É, inflamável.
Que ele tava
jogando na minha mochila. A minha mochila tava aqui do lado, eu dormindo aqui. E ele assim, ó, e zoando com os caras do lado.
Cara, vocês iam morrer.
Mas nisso, eu tava sentindo... Olha como psicológico é louco. Eu tava sentindo cheiro de urina. Que eu tava... Mijaram em mim. E me vinha... E eu começava a querer vomitar, porque eu sentia o cheiro de urina. Até a minha mente né, parar e eu percebi aquele cheiro forte, demorou uns 3 minutos.
É. E ele jogava em você e no carro?
Tava jogando nas mochilas. E aí tinha um povinho, assim, que eram os amigos dele, desse cara, rindo, e ele, tipo assim, né? E aí os caras saíram, quando a gente acordou, os caras saíram, né? E eu desesperado, aí me veio a cabeça, meu Deus, será que o cara ia tacar fogo em mim?
Ih!
Aí, quando eu olho pro lado, tá o Tcheco, a primeira palavra que eu vi o Tcheco falar, ele tá olhando, tá com dois policiais assim, do metrô mesmo, falando, mijaram, mijaram. A única palavra que ele entendeu, ele achou que era uma palavra em alemão, e ele falava, mijaram, mijaram. Eu não acredito, cara. Aí o policial falou pra mim, eu preferia acreditar, que os caras faziam isso mesmo, mas eles não botavam fogo.
Ah, é, claro.
Me tranquilizou
joga
bastante.
Joga gasolina e vai embora, a piada nossa.
Falei, não, é a brincadeira que eles fazem, ele joga fluido em quem tá dormindo, não sei o quê, não se preocupa.
Nossa,
cadê as suas passagens, né? Ou seja, o policial não tava preocupado com a minha vida, ele queria tirar a gente de lá. Aí, beleza, eu mostrei a passagem pra ele, ele virou e falou assim, vocês estão na estação errada, deixa que a gente te acompanha. Os policiais. Achei bonito, né?
É.
Falei pro Tcheco. Aí,
beleza. Mijaram.
Aí o Tcheco foi na minha também, fomos acompanhados pelos policiais. Chegamos até outra estação. Os policiais, né, falaram tchau, não volte mais, tipo assim, de um jeito bem carinhoso. Aí eu ia me despedir, porque ele ia pra um lugar e eu ia pra outro. A gente almoçou, eu paguei o almoço dele, mais uma.
Você tava gostando, né, dele já também?
Já, cara. Já virou da amigão, família. Amigão. Aí eu paguei o almoço dele, paguei a passagem dele pro lugar onde ele ia e fui me despedir dele, né? Isso no saguão central da estação, assim, né? Ele tinha um violão, portando um violão, aquela roupa surreal, assim, de couro, umas coisas camurça, assim, muito diferente. E tinha uma bolsa tiracolo de couro também, uma bolsa pequena, desse tamanho assim. Aí eu falei, pô, obrigado. Aí ele olhou pra mim e falou assim. Aí eu falei, não, relaxa, não sei o que. Daí ele falou assim. Aí apontou pra mochila. Eu falei, ele vai me dar dinheiro, mas nem sabia que. Ele abriu a mochila e tirou um pote de palmito cheio de maconha. Um pote desse tamanho, cheio de maconha.
E, meu Deus, vocês tinham acabado de falar com a polícia.
Eles levaram a gente até outra estação com um pote de maconha desse tamanho. Eu cruzei a fronteira da República Tcheca com a Alemanha.
Com maconha?
Portando.
Tu traficou.
Traficou.
Eu é um traficante.
Eu não ia falar isso,
é o
porque
tatinho
isso
maconha.
Pode ser usado contra mim. Mas já que você falou, quando eu olhei pra ele... Sabe quando você fala... Não. Fechou, ele saiu com um potão de maconha. O capeta era traficante, cara. Você acredita?
Gente,
olha que loucura. Olha que loucura. Olha.
Você sabe que depois essa história é uma história que tá ficando assim de falar e que daí ele pagou pro capeta almoço, pagou pro capeta tudo. Tato, quando entra no trem pra voltar pra Alemanha, vai no bolso, tinha um papelzinho que o capeta tinha colocado. Quando ele abre, tá assim, ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa.
Daí veio a ver.
Foi aí que a coisa aconteceu. Que maravilha. Mas você sabe que tem história aqui no programa? Nossa Senhora, o pessoal foi descascar gengibre. Ai, eu já tô nervoso, eu já tô ansioso, mas vai ter coisa boa no próximo. Eu prometo que...
Mas que coisa boa é essa?
Ai, pedaço de coisa. É. Eu já tô aflito, mas no próximo vocês vão gostar. Fica aí que a gente já volta com mais história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que história é essa, moçada? Está de volta recebendo Paulo Nunes, Tato, Rafaela Manguelli. E você? E agora é uma história que me dá muita aflição. Só de lembrar que ela existe. Tudo certo? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo?
Certo.
Me conta essa história. Eu já tô agoniadíssimo.
Vamos lá.
Ah, eu odeio isso.
Boa.
Vai, que eu vou nervoso.
Meu pai é um cara super ativo, assim, que ele faz de tudo um pouco e já se machucou inúmeras vezes. Assim.
Sei.
É. Marcenaria, pedreiro, caiu do telhado.
Caiu
mas
do
dessa
telhado.
Vez, dessa vez foi especial, porque... Ele, a gente se junta em casa para fazer comida junto. Família árabe, não sei o que, se junta, que faz charutinho de vez em quando.
Boa.
Inventamos de fazer um aquele gari, que é o gengibre japonês.
Meu, da uma família árabe foi se meter a fazer japonês. Exatamente.
E é uma coisa
aí
que
pega
acontece.
O gengibrão aqui.
Pega o gengibre, descasca e vai fatiando. Vai fatiando.
Faca. Facão.
Não, com aquele...
Ralador?
Bandolim, sabe?
Que é um raladorzão não, que...
É, tipo um ralador.
Ai.
E aí vai. E a família gosta de tomar uma, especialmente meu pai, tomando uma, conversando, tá? Papo vai, papo vem. Tira a tampa do dedo.
O que é tampa? Explica.
A tampa do dedo
é a parte de cima.
É a impressão digital, basicamente.
Ah, ele tirou, ele cortou
ele
fora...
Ele cortou fora a impressão digital...
Mas a ponto de cair a impressãozinha lá?
A ponto de cair a impressão no meio do gengibre ali.
No meio do gengibre.
Aquele sangue pra tudo quanto é lado.
É, gengibre ao molho pardo.
Exato. Pegou a... É um cara meio durão, assim.
Mas todo mundo viu isso?
Todo mundo viu. Não demonstrou dor. Foi lá, pegou a ponta do dedo, passou o Super Bonder em volta.
Não.
Isso. Meu Deus. Meu Deus.
Pra ele, Super Bonder é igual cola cirúrgica.
Ah, com certeza.
Não foi pro hospital, fez nada, foi lá, colou o dedo.
Colou.
Colou o dedo, botou um esparadrapo ali, ficou segurando, ficou com aquela cara meio bocumoco e tal. Ninguém gosta de se machucar, né?
Mas você, engraçado, porque ele no desespero fazer isso, mas todo mundo falou assim, tá certo, passa o Super Bowl.
Ele faz o que ele quer, ninguém controla, velho.
Sei.
Não tem jeito. Beleza, no dia seguinte, esperou cicatrizar. Ah, cicatrizou.
Cicatrizou, não.
Fechou, parou de sangrar. Só tem um problema. Colou a impressão digital ao contrário.
Ah. Ele colou de cabeça pra baixo.
Ai, meu Deus. Beleza. Eu tava cicatrizando e tal.
Mas cicatrizou?
Cicatrizou. Uma semana depois, tava lá aquele negócio, aquela tampa meio torta no dedo, assim. Foi nadar no mar.
Pô, mas ele também? Ele vai na água salgada?
Foi nadar no mar e aí caiu essa ponta do dedo.
Ai, que eu tô odiando isso.
O que aconteceu no final das contas foi que ele ficou sem impressão digital.
Ele não tem impressão digital.
Não tem impressão digital numa parte do dedo.
A gente tem foto.
Ai não, vou desmaiar.
Mas ó, o dedo... Esse é o qual dedo é esse?
É o anelar.
É o anelar que foi. Ainda bem que também é um dedo inútil pra caramba. Isso aí é o quê? É a não impressão dele, é isso?
É isso.
Ah, isso já é o dedo sem impressão digital. Eu tô confuso. O dedo daqui é o dedo que tem, o dedo de lá é o que não tem, é isso?
É, o da esquerda é o que não tem.
O da esquerda é o que não tem impressão digital. Olha que mãozinha simpática dele. E aqui, tem até uma cicatrizinha ali. Ah, então até ficou tudo bem. Olha lá, mas que um pai não pode... E aí ele aprendeu a lição?
Imagina.
Nada, nunca,
nada,
né?
Nada. Se machucou várias vezes depois.
Meu Deus do céu, a pessoa colou de impressão digital ao contrário. Que inferno, que loucura é isso. Mas tá bem ele hoje.
Tá bem, tá ótimo, ótimo. Tá ótimo.
Bem, tá com, agora não consegue tirar dinheiro no banco, né? Mas quem teve problema, quase teve problema com o pai, foi Larissa. Com os pais. Quer dizer, Larissa resolveu aprontar, quer ver? Larissa, como é que você tá? Tudo bem? Tava aprontando quando, hein?
Já tem uns 10 anos.
Uns 10 aninhos.
É. Fui num churrasco de um amigo meu. Aí cheguei lá, conheci um menino e tal. Aí papo vai, papo vem e ficamos.
Animação.
Aí passamos a festa inteira juntos. E aí na hora de ir embora, eu consegui uma carona até minha casa.
Com ele?
É, ele resolveu ir junto, porque ele morava um pouco mais longe, então ele ia pegar uma carona e ia ter metade do caminho.
A velha não tá ajudando a você! Depois eu não vou, eu vou embora, com certeza.
Nessa época não tinha aplicativo, né, de motorista e tal, então como já tava de noite, a opção era táxi mesmo. E nesse apartamento que eu morava com os meus pais, tinha um ponto de táxi bem em frente.
Ah, pra azar dele.
Aí, enfim, aí chegamos lá, não tinha táxi no ponto.
Boa sorte dele.
É. E aí já tava tarde e tal, eu falei, não vamos ficar dando mole aqui fora, não, porque já tá tarde, enfim.
Pra sorte tua. É. Entendi já toda a tática. Quem armou foi ela.
E aí, meus pais estavam num casamento.
Ah, não tinha ninguém em casa.
Tinha ninguém em casa, falei, vamos subir, a gente tenta conseguir um táxi lá de cima.
Pra sorte deles.
Né? E aí, subi. Aí a gente estava lá sozinho, aí quando começou a rolar um clima, escuto uma falação no corredor. Eram os meus pais chegando do casamento, voltaram mais cedo.
E nisso a gente ainda vestido? Ainda
sim,
vestido.
Sim, vestidos.
Tá bem.
Vestidos.
Mas estão chegando no corredor e corre pra onde?
E aí eu entrei no desespero, né, que eu vou fazer. Eu tinha um segundo pra pensar, porque já era, tava assim, colocando a chave na porta, né? E aí eu no desespero coloquei ele dentro do armário.
Perfeito. Que é um movimento mais certo. O armário de que local da casa esse armário?
Do meu quarto.
Do seu próprio quarto.
Isso, do meu quarto.
Tá certo.
Aí eu deitei, me cobri e fingi que tava dormindo. Aí eles entraram, minha irmã tava com eles, entrou também, foram no meu quarto, me deram boa noite e tal, eu
olha,
tô dormindo.
Minha filha santa já está em casa.
E aí eu falei, ah, tudo certo, né? Eles vão dormir, tira o garoto, ele vai embora e tal. Só que aí, eu não sei se foi de nervosismo ou da bebedeira do dia, começou a me dar muita dor de barriga, muita dor de barriga. Não, tava dando, eu falei, vou ter que ir no banheiro. É. Aí eu saí, o banheiro ficava no corredor.
Mas chegou a bater no armário e falar, me dá 10 minutinhos.
Ah, eu não lembro esse nível de detalhe. Acho que eu falei, tipo, tudo certo e tal.
Fica aí, calma.
Saí, fui no banheiro.
Tá.
Aí eu tô no banheiro, eu escuto a minha irmã dar um grito. Ah! Dá um gritão. Aí eu, ai, ferrou. Aí meu pai fala, que houve, Raquel? Aí ela, acho que vi um vulto. Aí ele fala, ah, não, foi o espelho, relaxa. Aí ela, ah, é, foi, foi. Aí eu no banheiro falei, acho que não foi nada. Aí ela entra no banheiro e fala, lá, lá, tem um homem no seu armário. Eu abri agora, quase morri, acho que ia matar. Aí eu já em desespero, tem, Kel, me ajuda, por favor, não sei o que fazer. Elas têm que me falar, porra. Aí,
mas isso você ainda lá de dentro, sentada no vaso?
Sentada no vaso.
Falando.
Eu no vaso, ela abriu a porta e falou assim, lá, lá, tem um homem.
Ah, lógico, agora o homem é mais... E você sentadinha ali falando, pois é, não tem um homem.
Terminando de fazer minhas coisas.
Claro.
Aí... Ela, tá, vou te ajudar, fica aí que eu vou tirar ele e tal. Aí minha irmã foi, tirou ele, deixou ele embora, entrou no banheiro e falou, tudo certo.
Você ainda no banheiro?
Eu no banheiro.
Menina, sabendo demais. Passa.
Saí do banheiro e quando eu vou ver, a carteira dele tinha ficado. Aí eu, ai, meu Deus, como é que ele vai embora? Porque tem que ir táxi, tem que pagar com dinheiro,
claro,
né, nessa época. Aí minha irmã liga pra ele, pra falar que ele esqueceu a carteira. Só que, né, nessa confusão toda, não deu tempo de
você
trocar telefone
era,
e tal. Tá, vou esperar meus pais realmente dormirem pra eu descer. Ele vai ter que estar lá embaixo, porque não tem como ir embora pra entregar a carteira dele. Aí eu desci, ele tava no canteiro sentado do prédio, assim, sozinho.
Posição fetal.
Tipo, todo encolhido. Ele me olhou e falou, quando sua irmã abriu o armário, eu achei que eu fosse morrer.
Ele é um guerreiro, porque eu fazia... Ah! No susto, você mata a pessoa. E ela deve ter feito... Ah, e fechou a porta de novo. E aí você entregou a carteira pra ele.
Carteira e ele foi embora. Aí corta por uns 2 anos depois, assim, minha mãe chega em casa um dia e ela... Ai, filha, entrou um garoto novo no meu trabalho, ele veio no churrasco aqui do prédio. Ele disse que já conhecia aqui o prédio porque ele ficou com a menina que morava aqui. Eu, ah, mãe, quem é? Ela disse o nome, aí era o garoto do armário.
Não! Ele começou a trabalhar.
Ficaram super amigos. E ele nunca falou nada.
Olha, ele também maneiro,
sim,
hein? Ele conhecia, adorei que ele falou, eu já conheço a região, conheço muito armário nessa casa. Obrigado. Ai, que coisa boa. Um dia eu... Mas muito mais tempo namorando, uma ex minha. A gente na casa de uma amiga, daqui a pouco a gente já nessa coisa de se beijar, vamos pra dispensa da cozinha, que era uma festinha na casa da amiga, a gente foi pra dispensa. E se pegando de mão naquilo, aquilo na mão, divertido. Daqui a pouco a cozinha acende a luz, a gente ouve uns passos assim, a gente para um pouquinho, a gente ouve o micro-ondas. Aí TV liga. No jornal. E hoje, finalmente, aí, olhando pela festa, o pai da menina acordou, veio comer um negocinho. Só que eu tinha que ir embora, porque eu tinha que viajar. Na madrugada, eu apareci na festinha só pra dar um ei. E pra depois eu tinha que ir. Era um voo tipo 1h30 da manhã pra Belém. E aí já era meia-noite. E o pai da menina não saía, sentou, fritou um ovo, viu TV, pegou coisa e comeu. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso ir embora, porque eu não posso perder um voo pra Belém porque o homem resolveu comer ovo. E aí ela falou, mas e o que a gente faz? Eu falei, agora é o momento que a gente faz a cara de total tranquilidade, paz. A gente passa e dá boa noite.
Postura.
E aí, a gente abriu a despensa, quase matou ele do coração, porque ele não esperava que saísse do armário uma pessoa. E saí eu e ela, reto, saindo.
Tranquilo.
Assim, olá, como vai? Boa noite. E seguimos reto. Vamos para as perguntas? Tem pergunta, hein? Estão preparados? Já sabe o que, é que vão ter na lápide, primeira lembrança, essas coisas todas? Vamos descobrir na hora, né? Vamos descobrir no próximo bloco. Vamos sair daí que a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que história essa, Borsá? Está de volta recebendo Paulo Nunes, Tato, Rafaela Mandelli. E as perguntas já estão na minha mão para começar a primeira lembrança que vocês têm da vida.
O cheiro da grama do sítio do meu avô.
Olha, gostoso.
Molhada, eu lembro. Que ele lavava o carro com aquelas mangueiras de borracha.
Sei.
E ficava, tinha uma graminha, não sei qual é o nome dessa grama, mas que é bem fofinha, assim, fininha. E o cheiro daquilo, sei lá.
Eu consegui sentir esse cheiro agora, sabia? De grama, que gostoso.
Olha, e é um cheiro bom.
É, grama molhada.
Nossa, eu vou acabar com romantismo, é que é cheiro de graxa.
Graxa?
Bem com romantismo da grama. Não, é que meu pai, ele era metalúrgico, né? E eu lembro, ele gostava de fazer coisas assim. Ele que fazia a nossa bicicleta, ele que fazia ótimo. O carrinho de rolemã, ele que fazia tudo. E me vem sempre essa coisa do lugar onde ele trabalhava, assim, sabe? É uma afeição muito grande familiar, mas o primeiro cheiro que me vem é da graxa da fábrica, assim, aquele cheiro de fábrica.
Eu também senti o cheiro agora, você falou. Você descreveu tão bem.
Acabei com o seu cheiro de grama.
De grama, desculpa.
Não
tem uma grama.
Que não vem o cheiro da cueca do Paulo Nunes. Por favor. Vamos pensar em outra coisa.
Paulo Nunes, primeira lembrança.
Ah, cheiro de comida.
Ai, que susto.
Sabe por quê?
Qual comida?
A minha mãe era merendeira. Merendeira de escola. Então eu.
Arroz, feijão?
Arroz, feijão, batata, pão. E eu gostava de comer muito, mesmo sendo magrinho. E minha mãe, eu estava sempre do lado da minha mãe. E minha mãe, como merendeira, eu seguia, além de estar perto da mãe, ótimo. Eu estava perto da comida.
Ótimo, adorei.
Boa, cheiros.
Vamos lá. Com quem que já não está mais entre nós você gostaria de ter trabalhado?
Ah, Luiz Gonzaga, né, cara? Pra mim seria um marco, né? Um cara que faz parte não só do meu profissional, mas um cara que eu me inspiro. Ele sempre escrevia coisas interessantes, né? Que faziam bem para as pessoas, coisas sociais muito fortes. Então, o Luiz Gonzaga é o nosso Bob Marley, né? Brasileiro, assim. Então,
incrível, olha que é ótima definição. Boa.
Muito.
Essa é a questão. Garrincha.
Garrincha.
Tá na minha mente. Além disso, para mim, ter sido, depois de Pelé, o melhor jogador que eu vi, que eu gostei e vi jogar ponta direita, meia posição que eu joguei, e ele gostava muito de festa também, né? Então, eu li o útil ao agradável. Garrincha, para mim, foi excepcional.
Boa, excelente.
Quem não está aqui, que eu tinha muita vontade de trabalhar e conhecer, Grande Otelo.
Ah, legal.
Uau, fantástico.
Uma curiosidade, assim, imagina.
É, boa. O que você não come de jeito nenhum?
Chuchu.
Chuchu? É mesmo,
Não gosto. Não consigo, não tem,
não
mesmo
tem gosto de nada.
Com nada. Por isso que não tenho gosto de nada. Não, não gosto, odeio.
Rafa?
Não é que eu não como de jeito nenhum, mas eu não gosto de alho. Olha que loucura. Eu acho que o alho ficou conversando comigo há, sei lá, dias. Tá então bom. Eu evito, assim.
Alho.
Eu sei que é bem clássico, mas acho que quiabo e giló, sim. É um casalzinho que...
Não te entra.
É, não, eu nem chego perto não pra não tá ter bom. Perigo.
Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve?
Eu sempre tenho pesadelos e infelizmente, com avião. E eu tive agora, anteontem, uma com avião. Ainda bem que não aconteceu nada, teve uma pane.
Ainda bem que não aconteceu nada, no sonho.
Não, mas desse outro
salvaram-se, salvaram-se. Que é maravilha, no
nosso
sonho.
Avião.
Nosso
avião.
Voo não é o mesmo lugar, né?
Tenho pavor. E como eu tenho pavor, eu sempre tenho pesadelo com avião.
Certo. Isso é bom.
Eu lembro há pouco tempo agora, uma coisa que nunca tinha acontecido, assim. É, eu sonhei que eu estava correndo muito e no próprio sonho eu falava, eu tô sonhando, então não vai acontecer nada comigo, porque eu sei que eu tô sonhando.
Olha a origem, né? O sonho dentro do sonho dentro do
sonho. Isso foi muito louco, porque eu tava com a consciência de que eu tava sonhando no sonho. Olha que doideira.
É, legal.
Olha, eu vou falar de um lance muito louco que aconteceu também. Eu tava nos Estados Unidos com a minha família e eu comecei a sonhar que eu estava compondo com um trio, que é o Trio Virgulino, um trio antigo que eu já conheço há muito tempo. E eu, durante o sonho, eu falei, Enoque, peraí que minha família tá dormindo, eu vou pro banheiro pra gente continuar essa música e terminar. E eu fui até o banheiro.
Dormindo?
Dormindo, e eu gravei a música.
Não.
Juro, eu gravei a música no banheiro e eu controlava a minha cabeça. Nossa, só mais um pouquinho até ela terminar. E eu terminei a música no banheiro.
Mas daí, e aí você acordou?
E aí eu acordei.
E você ouviu a música?
Sim.
E ela é?
Uma bosta. Ah. Brincadeira.
Ótimo.
Ah, você compôs dormindo?
Eu compus dormindo e com o trio ainda tocando junto.
Interessante.
E ainda vou gravar com eles ainda, porque foi algo...
Tem que gravar.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Posso dizer, cuidem bem dos meus filhos. Não tem nada que eu possa, né, pensar mais.
Cuidem bem dos meus filhos.
Porque aí eu tô vivo, né? Me permaneço vivo. Então, cuidem bem dos meus filhos.
Boa.
Boa.
Pau.
Aproveitei tudo que tinha que ter aproveitado. Tá bom demais.
A gente fazendo esse programa, assistindo, que eu sou super fã do programa... As melhores pessoas são as que têm as histórias mais loucas para contar, né? São as que vivem de verdade. Então, acho que se você não é louco, você não... É, não sei, me ajuda. Você é bom para essas coisas.
Não, peraí, mas se você não é louco, você não viveu, aí você
vai falar... Eu não queria dar uma frase pronta, sabe?
Você pode ser, eu vivi minhas histórias e você viveu as suas? Pode também, jogou pra pessoa.
Deixa pra pessoa, joga a bala lá.
Joga
a pessoa pode falar o que quiser, não vou estar lá pra responder, tá tudo certo.
Ou se você bota assim, foi o café.
Já.
Minha gente, vocês acreditam que acabou?
Ah, não.
Pois é, eu adorei. Histórias muito malucas hoje. Legal. Foi muito bom. A gente aprendeu tanta coisa. Que festa, Paulo Nunes.
Boa.
Viajar pela Europa... É pacto com o diabo, também é coisa boa. Bebida, a gente sabe que é com Carol. Não é nem com você, porque você não tem esse
café,
tipo
de... Café, Carol e tequila.
Café, Carol e tequila. Esse é o nome de um filme, de uma banda. E eu vou fazer então uma promessa pro pessoal que tá assistindo. No próximo programa, eu vou tomar tequila com café. Vamos ver se vai ter programa. Você vai ter que vir pra assistir.
Eu venho assistir. Eu vou estar aqui na plateia
vai
pra ver.
Sim, eles também vão, tenho certeza. Mas é a semana que vem. Volta, minha gente. Um brinde, hein?